Graças e paz, Senhor Jesus Cristo, a todos. Amém?
Amém?
Amém. Queria agradecer a Deus, primeiramente, pela oportunidade de poder estar aqui com os irmãos em Goiânia, sendo muito, mas muito bem tratado mesmo, recebido com muito carinho, e agradecido ao Ari pelo convite, a ele e o Tiago. O Tiago está por aí? É, eu sabia. Porque quando precisa trabalhar, o Tiago sempre foge, se a gente nunca encontra o Tiago. Eu lembro desde o primeiro missão na íntegra, eu e o Ari precisamos organizar tudo, arrumar as coisas, e o Tiago nos deixou na mão. Até hoje tem nos deixado na mão. Continuo mesmo, esse meu amigo Tiago. Amém. É coisa antiga entre eu e ele, mas amém. Olha lá, tá vendo? Ele não aguenta o Tiago. Meus queridos irmãos, nós temos tratado o tema, eu acho que até aqui já foi bastante tratado, muito bem tratado. E para mim coube, fruto podre estraga todo o cesto em Lucas 8, mas eu quero usar um outro texto e compartilhar alguma coisa que Deus colocou no meu coração, assim, muito forte. Eu tenho meditado, pensado nisso, e creio que tem tudo a ver com o que a gente tá falando e com aquilo que foi proposto para que eu falasse nessa noite, concernente ao discipulado, concernente a uma pessoa que pode comprometer toda uma família, pode comprometer toda uma igreja, pode comprometer toda uma nação. Eu queria que os irmãos abrissem a sua Bíblia em Juízes, capítulo 17. Esse computador aqui na frente, ele está marcando 38, ele vai regredindo. Ele vai regredindo, porque ele estava 37, ele foi para 38. Por isso que eu perguntei. Tá. Aí voltou para 37. Quero ficar dinheiro aqui. Juízes, capítulo 17, versículo 1. Eu vou pedir que você fique com a Bíblia aberta para que a gente possa estar examinando as Escrituras. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições e de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo. Eu o tomei. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. Assim restituiu os 1.100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão, dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu te devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, e os deu ao ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. Versículo 5. E assim esse homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Pai, nós pedimos que o Senhor nos ajude a entender as Escrituras. Estamos diante da santa palavra de Deus. Estamos diante do Senhor e do teu povo. Eu peço que, assim como o Senhor fazia com os discípulos, se assente e nos ensina, Senhor. Seja o nosso professor, o nosso mestre guia. Seria muita petulância tentar entender, compreender as Escrituras sem que o Senhor nos ajudasse. Por isso, nós compreendemos isso. Nós entendemos que precisamos que o Senhor seja o nosso professor, mestre, rabi. Faze assim, Senhor, e nós compreenderemos. Fale e nós te ouviremos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A história é a história de um rapaz que habitava na região montanhosa de Efraim, e ele roubou a sua mãe cerca de 13 a 15 quilos de prata. E a sua mãe começou a amaldiçoar. Ah, quem roubou essa minha prata, vai acontecer isso, e lançou maldições. Ele ficou com medo, porque praga de mãe pega. E ele foi para a mãe e disse assim: ó, mãe, fui eu. A mãe olhou e disse: foi você, filho? Foi. Ah, bendito do Senhor, seja meu filho. E aí, quando ele deu o dinheiro de volta para a mãe o devolveu para que ele construísse um ídolo lá. Ele pega o dinheiro, vai até o Orives, e o Orives constrói um ídolo, uma imagem de escultura, conforme o versículo 4, uma fundição. E assim Mica veio a ter uma casa de deuses, e fez uma estola sacerdotal, ídolos do lar, consagrou seus filhos para que um deles fosse sacerdote. E o versículo 6 termina dizendo que naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que achava mais reto. E é interessante porque esse período de juízes lembra um pouco o momento que nós estamos vivendo, um momento social, quando alguns dizem pós-modernidade, onde você não tem uma autoridade única, onde você tem uma pluralidade, né? Deleuze tem uma frase que ele diz: não existe sequer um acontecimento, um fenômeno, uma palavra, nem um pensamento cujo sentido não seja múltiplo. Então, Gilles Deleuze, ele diz: olha, tudo é múltiplo, tudo é plural, não há fundamento nenhum, não há algo sólido. Marshall Berman tem um livro que tira essa frase de Marx, que ele diz: tudo que é sólido desmancha no ar. Parece que nós vivemos num momento como de juízes, tudo é plástico, tudo se amolda facilmente. Ou o Bauman diz: modernidade líquida. Tudo é líquido, você coloca o líquido num caixa oval, ele fica oval. Você coloca dentro de uma bexiga, ele fica com a bexiga. Nós vivemos um momento plástico, ou num momento, como o Bauman diz, um momento líquido, onde tudo se transforma, onde tudo vale, nada vale, pode ser. Um outro autor diz que nós vivemos essa pós-modernidade como a descida de um carrinho de uma montanha russa, quando você fica assim, é isso que nós vivemos. Então, você acha isso? Eu acho aquilo. E aquele acha sim, e o outro acha sim, e daí quem acha alguma coisa? Ninguém acha nada, todo mundo acha tudo, mas nunca encontramos aquilo que nós queremos encontrar. Tudo que nós pensávamos, tudo que nós imaginávamos, ele se desmanchou no ar. Outro sociólogo chamado Anthony Giddens diz: as instituições tradicionais têm sido todas reavaliadas. Não há uma instituição que não está sendo reavaliada. Tenho lido um teólogo católico chamado André Torres Queiruga, e ele tem uma série de livros reavaliando. Então, repensando a ressurreição, repensando as escrituras, repensando, e as escrituras e a fé e todas as tradições estão passando por um momento de reavaliação. Como bem diz o versículo 6, não havia rei, cada qual fazia o que achava mais reto. Cada qual fazia aquilo que entendia melhor. Para terminar essa infinidade de situações, o próprio Michel Foucault diz: é um momento de descontinuidade. Outros vão dizer: são rupturas e descontinuidades. Rupturas com as tradições antigas. Tem até um professor reverendo escreveu o que estão fazendo com a igreja. Outro escreveu: eu quero a minha igreja de volta. E não são poucos os saudosistas como eu que diz: onde está a igreja que eu me converti? O que aconteceu com a igreja que eu me converti? Aquela igreja que nós cantávamos cânticos, tinha mais ou menos um formato, sabíamos quem era quem, o que iria acontecer. Hoje não temos, cada um faz segundo acha reto, segundo entende, segundo pensa melhor, e assim nós vamos tentando caminhar. Então, esse texto aqui de Juízes, capítulo 17, eu acho que ajuda-nos a compreender principalmente essa formação do discípulo. E eu creio que formação de discípulo passa necessária e obrigatoriamente pelo caráter do discípulo. E nós vemos esse Mica, esses três personagens principais, Mica, o Levita, que nós vamos ler a partir do versículo 7, e a mãe de Mica. Então vamos lá. Primeiro eu preciso dar o contexto histórico. Não havia nenhuma liderança, como nós bem explanamos agora. Não havia líder, cada um fazia o que bem entendia por um período de 300 anos, esse período aí chamado período juiz, uma transição entre a lei e a monarquia. Então não há liderança nenhuma, ninguém presta contas a ninguém. Bem parecido com o que nós vivemos. É difícil aqueles que têm alguém para prestar contas. Por que que você está fazendo isso? Ele vai e presta contas a ninguém. Israel estava nesse momento, ninguém prestava contas a ninguém. O estado da nação era uma geração, veja aí Juízes capítulo 2, versículo 10, era uma geração que não conhecia o Senhor e entrou pelo caminho da idolatria. Veja lá o versículo 10. Foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, e outra geração após dele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel, que era mal perante o Senhor, pois serviram aos balaíns, aos deuses. Deixaram ao Senhor Deus e seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles. E os adoraram e provocaram o Senhor, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. É uma geração que achava que estava começando a fazer história, ou não tinha passado. Como nós encontramos isso, principalmente na área musical? É, gente que se levanta como se ninguém tivesse nunca pensado na arte, na música, nada. Eles estão começando a fazer a música gospel no Brasil e não tem ninguém para trás, não tem história, não tem nada. Israel vivia o mesmo jeito. Uma geração que se levanta que não conhece o Senhor, que acha que está começando o evangelho agora. E o mais precioso de tudo, que era um período probatório. Veja os Juízes, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Deus estava provando o seu povo. Juízes 3, 1. São essas as ações que o Senhor deixou para por elas provar a Israel. Isto é, há quantos Israel não sabiam de todas as guerras de Canaã? Então, somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos os que dantes não sabiam disso. Versículo 4. Esses ficaram, os cananeus, sidônios, filisteus, heveus. Versículo 4. Esses ficaram para, por eles, provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos mandamentos do Senhor, que havia ordenado a seus pais por intermédio de Moisés. Deus deixa alguns povos para provar a Israel, para ver se eles iam realmente seguir, serem fiéis à aliança ou não. Então esse é o contexto que se dá essa história de Mica, da sua mãe e do Levita. E eu creio que agora nós começamos verdadeiramente entrando nessa passagem. Nós vimos a história que Mica rouba sua mãe começa a lançar maldições, ele vai e devolve, e a sua mãe vai e ainda lhe presenteia. O discipulado, principalmente o discipulado de caráter, eu creio que começa no interior dos lares, começa lá no privado, começa no primeiro núcleo social, começa na primeira interação que o indivíduo faz. É uma mãe que tem medo de disciplinar o seu filho. Seu filho rouba. Seu filho lhe tira quase 15 quilos de prata. E quando ela começa a amaldiçoar, Mica só devolve porque tem medo de mandinga. Ele tem medo de que a maldição da sua mãe pegue. Mas ele não tem consciência que aquilo que ele faz é prejudicial. Que aquilo que ele fez não agrada ao Senhor. Ele fica com medo. Parece que é aquilo que nossa geração tem. Tem medo de mandinga, tem medo de maldição de pastor, tem medo. Eu, quando me converti, morria de medo do que era chamado na minha igreja de oração torta. Aí o irmão disse, olha, aquela irmã, ela é missionária, ela faz oração torta. Eu disse, como é isso? Olha, um dia eu estava falando, uma irmã falando com ela no telefone, e ela fez uma oração torta. No dia seguinte, a irmã quebrou a perna, pela oração torta dessa missionária. Eu morria de medo, acabava, eu não chegava perto daquela irmã. Por que de medo? E o pastor também fazia oração torta. Um dia passando, um jovem deu um toquinho no pé dele, ele tropeçou, ele disse, você vai ter uma doença nessa perna. E nenhum médico vai conseguir curar, a não ser quando você vir aqui para eu orar. A gente morria de medo, né? Misericórdia. A gente tinha medo dessas coisas. Vindo da Umbanda, do Espiritismo, do Catolicismo, não havia quem nos ensinava no começo da minha conversão. Então aqui Mica está nesse período que absolutamente místico, que maldição pega, mandinga. E sua mãe não está nem um pouco interessada com o seu caráter, pelo contrário. A sua mãe vai e fica assim alegre, diz, bendito do Senhor seja meu filho. Ele roubou e devolveu. Pois bem, está aqui esse dinheiro, vai lá e faz um Deus para você. E ele imediatamente procura um ourives e faz um Deus, faz uma fundição, uma imagem. E começa a cultuar, como Calvino diz, essa fábrica de deuses que está no interior do coração humano. E talvez nós não fazemos isso com os nossos filhos, mas nós damos dinheiro para que ele gaste em coisas que não têm absolutamente nada a ver com o reino de Deus ou que não ajudará ninguém. Mas nós ficamos abastecendo os nossos filhos para que eles tenham, porque ter é muito bom, e aí a história do consumismo que vocês já conhecem de trás para frente. E aí Mica parece que gosta desse negócio. Ele gosta tanto disso, ele fica tão empolgado com esse incentivo da sua mãe, que ele começa lá no versículo 5 a fazer uma casa de deuses. E esse filho parece que ele é um dos deuses da sua mãe. Parece que nós passamos pelo patriarcalismo, passamos pelo matriarcalismo e agora vivemos o filiarcalismo. Onde os filhos dão as cartas, os filhos são os príncipes e as princesas, os filhos dizem qual igreja frequentar, os filhos dizem o almoço de domingo tem que ser no McDonald's, não mais na casa do macarrão da vovó. E esse período filiarcal a gente percebe entrando na igreja, onde os filhos não são discipulados. Conversando com o pastor, havia uma adolescente tinha galeria, e ela chegava e com uma saia muito curta, ela subia a escada. E os adolescentes da igreja faziam sempre reunião de oração embaixo da escada. Dizendo, não, nós vamos ficar aqui firme, orando pelo culto, pela... E o pastor, com muito cuidado, chamou a menina, chamou o pai, a mãe, disse, olha, com muito jeito, ele falou, olha, Bitu, com muito cuidado, disse, olha... É bom que a sua filha não venha com uma mini saia no culto. Tem os adolescentes aqui, é muito difícil controlar. O pai disse, ah, é assim, é? Tá bom. Saiu, nunca mais voltou à igreja. Porque o pastor ousou, teve a petulância para dizer que a filha dele não podia usar uma saia tão curta. Quem esse pastor pensa que é? Ao invés de disciplinar a filha, achou melhor sair com a sua família da igreja. Então, esse período filiarcal é mais ou menos como a mãe de Mica aqui. Filhão da mamãe, toma aqui dinheiro, vai lá e faz o que você quer. E ele faz mesmo. Ele começa a fazer deuses e mais deuses. São inúmeros os deuses. E não só isso, ele fica tão empolgado que ele adquire, faz uma estola sacerdotal. E ídolos do lar que ele põe ali para ornamentar aquela grande igreja. E não só isso, ele olha para um dos filhos e diz, filhão, o filho olha para ele e diz, pai, sabia que não tem nenhum pastor aqui? É mesmo, pai, então por que você não vem? E consagra um dos seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Ele nem sequer, ao menos... Tenha preocupação de saber o que na lei de Deus fala acerca da estatura, do caráter de homem que deveria ser seu filho. Êxodo 18, 21. Procura dentre o povo homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50. Esse é o líder. É um líder por caráter e não por parentesco. Por caráter e não por amizade. Por escolha divina e não porque é o amigão dele. E Mica diz, filho, por que você não? Você não deu certo no emprego, você não deu certo aqui, não deu certo. Fica aqui na igreja do papai. E ele mesmo consagra, Êxodo 29, 24, quando diz que consagrar no hebraico é encher as mãos. Todas, Êxodo 29, 24, assim, todas essas coisas porás as mãos de Arão e de seus filhos, e movendo-as de um lado para outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. É assim que os filhos de Arão são consagrados. No hebraico é encheu as mãos, e eles balançam aquelas coisas que foram colocadas nas mãos de Arão e dos seus filhos para serem sacerdote. E Mica não tem nenhum problema em fazer isso. Em consagrar o seu filho, em colocar-lhe a estola sacerdotal, em fazer deuses. E não para por aí, porque isso vai provocando outros. Versículo 7, há um moço em Belém, de Judá, tribo de Judá, levita, esse é levita. E ele está se demorando ali, ele não tem muito o que fazer naquela região. Ele está passeando por lá e fica para lá, para cá, versículo 8. Partiu de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Ele sai de lá para ficar onde ele acha melhor, independente. Eu não tenho ninguém para prestar contas. Aqui está gostoso, eu vou ficar por aqui. E ele vai, a Bíblia diz no versículo 8, seguindo o seu próprio caminho. Não é o caminho que Deus proporcionou a ele. Não é o caminho que Deus tem para a vida dele. Ele vai e segue o seu próprio caminho. E chega e encontra em Efraim quem? Outro adorador de ídolos, independente, que faz o que bem lhe parece. Tanto dentro da sua casa, quanto na igreja. Ele faz o que ele acha melhor. E abismo chama abismo. E esse levita está lá e diz, aí eu estou procurando algum sombra e água fresca. Versículo 9 pergunta a Mica, de onde você vem? Ele respondeu, sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. A Bíblia a Mensagem diz assim, onde quer que eu ache comodidade. Onde você vai, levita? Olha, onde tiver um lugarzinho bom, onde tiver uma cama gostosa, etc., eu vou estar. Mica na hora, porque gente assim encontra gente assim. Na hora, Mica, no versículo 10, diz, fica comigo, rapaz, fica aqui, sê-me por pai e sacerdote, a cada ano te darei 10 ciclos de prata, vestuário e sustento. Casa pastoral, carro, gasolina da igreja, um mês de férias e um salário aí de 50 salários mínimos. Rapaz, eu não estou fazendo nada mesmo, eu não tenho para onde ir. Não é uma grande coisa, mas melhor do que nada. Vou ficar aqui mesmo. Tá bom, aqui diz que ele levou, o levita entrou. Entrou aonde? Entrou aonde? A quem você consultou? A quem você pediu opinião? Por que que você está aí? Fazendo o que aí? Esse Mica é um safado. Esse Mica é adorador de ídolos. Esse Mica rouba desde criança. Esse Mica não teve discipulado, pelo contrário, tem uma imagem distorcida de Deus. Como que você vai entrando aí? Mas esses homens querem personal pastors. Vocês dão risada, mas já tem personal prayer. Homens, mulheres são pagas para orarem só por determinada pessoa. E nós estamos cada vez mais andando por personal prayers e personal pastors. Eu vou na sua casa, oro por você, pastoreio você. Eu cuido de você, principalmente se você for um industrial ou um bom empresário. Eu vou cuidar de você, fique tranquilo. Não precisa dar o trabalho de até igreja, imagina. Isso é cansativo. Eu vou aqui, é o que Mica faz. Eu quero alguém da religião, eu quero algum símbolo religioso, eu quero algum ícone, eu quero qualquer coisa, uma figa, qualquer coisa que me traga segurança, que me traga a paz com Deus, que apazigue a ira divina sobre mim. Fica aqui, seja pastor, seja pai de santo, seja o que for. Os morros cariocas, eu já venho estudando há algum tempo e lendo acerca deles, você percebe que alguns morros, os traficantes se convertem e ao invés deles derramarem sangue, sacrificarem algum animal, como faziam nas religiões afro, eles agora pedem para o pastor orar. Abrem no Salmo 91, dão as mãos e oram antes de fazer ou o bonde ou um grande assalto a banco. Então eles vão, oram e pedem para que Jesus proteja, para que nenhum tiro da polícia possa atingi-los e que o roubo seja bem sucedido. O que eu quero não é o senhorio de Cristo, o que eu quero não é o caráter de Cristo na minha vida. O que eu quero é alguém que me proteja. Eu quero que você me seja por sacerdote. Quanto é? Eu pago. Fica aqui comigo. Só não me diga que eu tenho que devolver aquilo que eu roubei do outro. Não me diga que eu tenho que destruir essa casa de deuses. Não vai me dizer que eu tenho que desmanchar a história sacerdotal. Por favor, fica aqui e me abençoa. Mais nada, tá bom, isso já é o suficiente. O teu sustento, vestuário e casa estão todos certos. Versículo 11, e o levita consentiu em ficar com aquele homem e o moço lhe foi como um de seus filhos. Consagrou Mica, o moço levita, que lhe passou a ser sacerdote. Quem não quer um sacerdote desse? Alguém que vai e só assina embaixo, dizendo, Deus é contigo, vai em paz. Pode fazer o que você quiser. Deus é paz, Deus é amor. A graça de Deus está sobre você, você estupra, mas Deus vai abençoar. Você rouba e oprime o pobre, mas fique em paz. Um dia Deus vai falar ao seu coração. Não é um sacerdote que o confronta, não é um sacerdote que lhe põe o dedo em riste e diga assim, diz o Senhor. Vende tudo o que tens e dá aos pobres. Eu não quero esse tipo de sacerdote. 13. Sei agora que o Senhor, olha o que Mica diz, sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tem um levita por sacerdote. Tem um pastor do lado aqui, tá bom. Era só isso que eu queria mesmo. Mas gente que vive desse jeito sempre encontra gente que vive desse jeito também. Olha o versículo 18. Tinha lá a tribo de Dan. A tribo de Dan também estava procurando herança, também estava procurando território, procurando uma sombra debaixo de alguma árvore. Enviaram os filhos de Dan 5 homens valentes. Versículo 3. Estando eles junto da casa de Mica, reconheceram a voz do moço levita. Eles reconheceram a voz daquele levita. Os danitas estavam procurando, vieram armados procurando lugar ali. E reconheceram, quando chegaram na casa de Mica, reconheceram a voz do levita. Chegando para lá, disseram, quem te trouxe para aqui? O que você está fazendo? O que, é que você tem aqui? Ele respondeu, assim e assim me fez Mica. Ele me assalariou e eu lhe sirvo de sacerdote. Vocês acham que eu vou perder essa boquinha? Você acha que eu vou perder essa boquinha? Por isso que eu estou aqui. Por que você está aqui? Ele não disse. Porque Deus disse que havia um propósito, um luzeiro. Deus disse, né, Ari, para eu brilhar aqui. Não, ele diz, olha, eu estou aqui porque Mica fez uma proposta, ó, genial. Salário bom, por isso que eu estou aqui. Não tem nada a ver com Deus. É grana. É sombra e água fresca. E eu lhe sirvo de sacerdote. Eu não sou sacerdote dele, não sou profeta, eu não sou homem de Deus. Eu sirvo como sacerdote, como o funcionário serve Mica e tantos outros que servem a Mica. Eu também, como religioso, sirvo a Mica. Sim, então lhe disseram, ah, se é assim, consulta a Deus para que saibamos se prosperará o caminho que levamos. Consulta a Deus para ver se a gente vai invadir umas terras aí e matar alguém, vê se Deus vai dar a nossa herança, se nós vamos ficar aqui com o iPad dele, com o iPhone, se o carro dele vai ser nosso. Dá uma consultada. Se você não lembra o texto, o que você acha que esse levita vai responder? um monte de cara armado na frente dele, dizendo, Deus vai nos abençoar ou não vai? O que você acha que ele respondeu? Pai, não precisava nem perguntar, imagina. Para que perder tempo comigo? Você, estou vendo pela cara de vocês, vocês são gente boa. Só de olhar, quando eu vi vocês entrando, eu falei, esses são homens de Deus. Isso aí é judeu da melhor espécie possível. Pode ir em paz, o Senhor é... Lecabastei. O Senhor é contigo. Vai na paz. Vai na paz. Opa. É. Dá uma risada. O sacerdote disse, vai em paz, o caminho que levais está sob as vistas do Senhor. Partiram 5 homens e chegaram a Laís e viram que o povo que havia nela estava seguro, segundo o costume, e tal, e planejam. Vamos pular um pouquinho que o tempo está. Versículo 13. Dali passaram, eles voltaram a Efraim e chegaram até a casa de Mica de novo. Os 5 homens que foram espiar a terra de Laís disseram a seus irmãos, sabeis vós que naquelas casas há uma estola sacerdotal, há símbolo religioso, a ícone, a mandinga, a figa, e ídolos, o lar e uma imagem de escultura e uma de fundição. Vê depois o que haveis de fazer. Nós não acreditamos em Deus, não temos compromisso com Ele, não queremos saber o que Ele pensa, muito menos a sua justiça. Mas é melhor tomar cuidado. Porque aquela estola lá, eu vi um cara pegar e a mão dele caiu. Então é um povo absolutamente místico. Eles não têm compromisso com nada e com ninguém. A não ser o medo de perder o que tem, ou de se dar mal na vida. Então foram para lá e chegaram à casa do moço, levita em casa, e o saudaram. Versículo 17. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram e apanharam a imagem de escultura, estola sacerdotal, os ídolos do lar e a imagem de fundição. Ficando o sacerdote, o levita, em pé à entrada da porta, com 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Ele está lá, mas ele não protege, ele não põe o pescoço dele em risco. Ele fica com 600 aqui, os outros 100, e começa a roubar, ele fica quieto lá. Versículo 18. Entrando na casa de Mica, tomaram a imagem, estola, ídolos e tal. E aí ele olha e diz assim, o levita, o que vocês estão fazendo? Que pergunta, eles estão levando tudo. O que vocês estão fazendo? Ah, estamos arrumando. Mica pediu para a gente fazer a mudança. Olha agora, é o triste agora. Versículo 19. Ele tenta ser voz, ele tenta dar uma dura, ele tenta exortar, ele tenta, mas ele não tem moral para isso. Ele não tem caráter. Olha o versículo 19. Eles disseram, cala-te, cala a boca. Você não tem autoridade para falar com a gente. Você não tem moral. Nós sabemos por que você está aqui. Põe a tua mão na tua boca, fica bem quietinho. Porque não vem com esse papo de levita para cima da gente. Você pode ser levita para tuas negras, mas para a gente não. Cala a boca, põe a mão na tua boca e vem conosco. Começo a negociar com ele, porque gente assim negocia. Estão roubando a casa de quem lhe abrigou. Estão roubando a casa de quem, de alguma maneira, certo ou errado, lhe abençoou. Ele vê os danitas roubando a casa de Mica. Ele vai tentar falar alguma coisa, o pessoal diz, fica quieto. E não para aí. Vem conosco e sê-nos por pai e seja o nosso pastor. E continuo. Ser-te-á melhor ser pastor da casa de um homem ou ser pastor de uma tribo e de uma família de Israel? Rapaz, você vai ficar aqui minguando com 40 pessoas? Você não quer ir lá comigo para Alphaville? Nós temos 3 bandas. Nós vamos dar todo o som, já são 1.500 pessoas. Você vai ficar minguando o teu ministério aí com esse cara? Vem com a gente que a nossa igreja está bombando. Nós estamos detonando, nós vamos pegar Goiânia, Brasília, São Paulo, América do Sul. Você vai ser o cara comigo. Agora, com esse Mica aí, o que ele te deu até agora? Salário baixo, o cara não sabe determinar. Ele fica aí, coisinha pequena. Olha os músicos dessa igreja. Olha a tua igreja, é medo dos gatos pingados morrendo aí. Vem conosco. Você prefere ficar na casa, numa casa só, numa família? Você pastor de uma família ou você pastor de toda uma tribo? Conhecendo um pouco esse levita, qual que você acha que foi a resposta dele? Olha o versículo 20. Então se alegrou o coração do pastor, do líder. Se alegrou, os olhos dele vibraram. Rapaz, sempre pensei para São Paulo. Uma igreja lá enorme. As coisas acontecem, Rio. Triste demais, né? O coração dele se alegra, ele fica feliz. Olha. Tomou a estola, ídolos, imagens, escultura. Por várias vezes eu chorei lendo essa última parte desse versículo 20, que diz, e ele entrou no meio do povo. Agora ele é só mais um. Ele perdeu a relevância. Ele não tem mais relevância, é só mais um. Ele entrou no meio do povo e está indo junto com a maré. Não tem autoridade para mudar o curso desse povo, a história desse povo. Não tem autoridade, não tem o que dizer, não tem o que falar. Ele entra no meio do povo e agora está lá, mais um. E assim viraram, e tendo posto diante de si os meninos, o gado e seus bens, partiram. E quando eles estão longe, Mica, no versículo 23, vai e os encontra. E no versículo 24, encontra e respondeu-lhes. 23, e clamaram após dele, os quais voltando se disseram a Mica, que tens que convocasse esse povo? O que, é que você está vindo com essa gente atrás da gente? 24, respondeu-lhes, os meus deuses que eu fiz me tomasses e também o sacerdote vos fosse. Que mais me resta? Como, pois, me perguntais que é o que tens? Percebe a fala de Mica? Ele disse, vocês me tomaram os deuses, vocês me tomaram a estola, me tomaram o sacerdote. O sacerdote virou mercadoria. Virou barganha. Vocês levaram as cadeiras, levaram o retroprojetor e levaram o pastor. Ele virou mercadoria, agora ele é negociado. Ele barganha tanto que ele agora se vende, ele se deixa levar, por quem pagar melhor. E Mica entende isso, não tem por ele reverência. Dizendo, vocês levaram estola sacerdotal e levaram um homem relevante no nosso meio, de caráter, um discípulo. Não, Mica põe tudo no mesmo saco. O homem que se deixa negociar rapidamente, ele vai virar uma mercadoria a ser negociada. E aí ele vai ficar negociando o passe dele, negociando a vida dele, negociando os valores, negociando os princípios. Ele negocia tudo. Pôs à frente dele alguma prata, algum ouro, ele negocia. É, eu creio assim, mas dependendo a gente pode crer assado. Aí os filhos de Dan, no versículo 27, não nos faça ouvir a tua voz, para que porventura homens de ânimo amargoso não se lancem sobre ti. E tu percas a tua vida e a vida da tua casa. Gente como Mica também, que negocia, aqui vale a lei do cão, a lei do mais forte. Mica... Tem gente com ânimo amargoso, tem gente brava aqui. Cuidado com o que, é que você fala, senão eles vão para cima. É a lei do mais forte. O mais fraco não tem vez. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Faz quem tem grana, quem não tem, míngua. E Mica e os sacerdotes são reféns daquilo que eles começaram a negociar. Mica começou a negociar lá na casa dele. Sua mãe o ensinou. Assim prosseguiram o seu caminho os filhos de Dan e Mica, vendo que eram mais fortes do que ele. Voltou-se e tornou para sua casa. Ele abaixou a cabeça e disse, bom, perdi. Quem sabe um outro levita aí eu consigo negociar. Faço outra estola, vou tentar arrumar outro ourives. E ele vai indo de Deus em Deus, de igreja em igreja, de sacerdote em sacerdote, de profeta em profeta, de homem de Deus em homem de Deus. E ele vai caminhando e indo. Versículo 28. Ninguém, no versículo 27, desculpa. Levaram eles o que Mica havia feito e o sacerdote que tivera. Como se o sacerdote fosse possessão de Mica, né? levar o sacerdote de Mica. Discípulo é só de Cristo, não é? Como nós vimos. Só Cristo pode levá-lo e trazê-lo. Só Cristo. Mais ninguém. Porque se ele se vender uma igreja, se ele negociar com alguém, ele fica mesmo discípulo daquele. Ele é discípulo do fulano de tal, mas não de Cristo. E chegaram a Laís, a um povo em paz, confiado, e os feriram ao fio da espada e queimaram a cidade. Ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom e não tinham trato com ninguém. O sacerdote está lá quando os danitas vão e oprime aquele povo em paz e confiado. Mas eles não tinham ninguém. Não tinha ninguém que falasse. O sacerdote não põe a mão no peito dos danitas e diz: não façam isso. Preservem a vida. Não faça isso, não queime. Esse povo vive em paz e confiado. Vamos dialogar. Não. O sacerdote só legitima, só diz: espere que eu vou orar antes de vocês irem. Conquistem a cidade. E assim eles vão conquistando. Versículo 30. Nós já vamos terminar. Os filhos de Dan levantaram para si a imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, eles e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos danitas até o dia do cativeiro do povo. Interessante. Aquele levita foi e construiu, e dele surgiu uma geração até quando o cativeiro do povo. E termina o versículo 31 dizendo: assim, pois, a imagem de escultura feita por Mica estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Aquele culto na cidade de Dan, com a imagem feita por Mica e com a geração daquele sacerdote, tornou-se rival do tabernáculo em Siló, até o cativeiro. Aquela marca que começou lá em Mica, passou por gerações e foi rival da casa de Deus lá em Siló, do tabernáculo. Porque um homem começou aqui sem caráter. Ele foi até o fim, formando uma geração de homens como ele. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, nós estamos reunidos em teu nome, como já falamos. Somos líderes, teus filhos. Livra-nos de sermos mais um e perdermos a relevância. Livra-nos das negociatas. Dá-nos o caráter de Cristo. Dá-nos esse caráter inflexível, que não negocia, que não se vende. Que não é comercializado, Senhor. Nem pelo mundo, nem por Satanás, muito menos por homens. Dá-nos esse caráter como do Filho, inflexível. Ajuda-nos a sermos discípulos dEle, sacerdotes dEle, filhos dEle. Vivermos para a glória dEle. Não procurarmos a nossa comodidade. Não nos deixa seduzir, sermos seduzidos pelas facilidades. Dá-nos esse caráter de resistência, Senhor, a fim de sermos discípulos relevantes. Em nome de Jesus.